A falta de um plano diretor está na base do caos ou fenómeno urbano que afeta muitas cidades do país, também associado à falta de uma política, um plano e regulamento urbanístico. Esta é, pelo menos, a constatação de muitos especialistas entendidos na matéria que, ainda assim, não entendem a passividade das autoridades para se pôr cobro a esta situação, que tem consequências imprevisíveis para a sustentabilidade das políticas urbanísticas e para a saúde das populações. De acordo com as mesmas fontes, para o caso particular da capital do país, e tendo em conta que inicialmente tinha cerca de 19 mil quilómetros quadrados desde a sua fundação em 1575, hoje a realidade está acima dos 300 quilómetros quadrados de extensão que cobria a cidade. Isto significa que existe um crescimento urbano expansivo e extremamente crítico, o que leva a um adensamento populacional. Para as nossas fontes, se a tendência deste crescimento continuar, estaremos perante uma crise e caos urbano. Segundo os especialistas, as principais causas deste crescimento populacional resultam da procura de melhores condições de vida e apelam ao Estado para que detenha esta denúncia. Entretanto, o ecologista João Seródio considera que uma grande concentração humana obriga a uma grande educação ambiental.
Eu defendo que a concentração humana defenda a natureza. Além disso, a concentração humana em assentamentos humanos, né, como se diz nas cidades, racionalizam o uso da energia, por exemplo. Se todo mundo quiser viver com um nível de vida razoável, tem que ter energia disponível. Ora bem, a distribuição da energia por uma área muito grande, se a população estiver dispersa, isso é antieconómico. A distribuição da energia por uma cidade dispersa ou por várias aldeias. Portanto, a concentração humana em urbes, em prédios, e quanto mais denso, mais poupança existe, é muito mais fácil essa distribuição da energia. A energia, como sabemos, é a base da vida, né? Isso e a água. Também, em todos os outros esforços, a concentração humana também defende os interesses humanos. Porquê? Só havendo concentração humana é possível haver bons hospitais. Eu não posso fazer um bom hospital em todo o espaço nacional, onde houver gente. Que se houver muita gente concentrada, eu posso concentrar médicos de alto nível, posso, com poucas máquinas de alto nível, posso dar uma assistência médica superior. O problema também das escolas. E nós estamos a ver o que está a passar agora na Europa, principalmente em Portugal. Mas deixa de haver crianças. Então estão a fechar escolas, porque já não se justifica que haja 5 professores para dar aulas a 3 crianças. A maior concentração de crianças, portanto, lá estão as urbes outra vez, rentabilizam o ensino. Portanto, tira-se mais rendimento de bons professores para mais pessoas. Agora, para viver em sociedade, para viver, e quanto mais densa a população, mais exigência há da educação. Ora, a concentração humana obriga a uma grande educação ambiental, educação cívica, educação geral. Nós, quanto mais a densidade humana, mais problemas sociais surgem. Então, nós temos que ter um maior conhecimento e para que possamos não criar conflitos, nós temos que ter uma educação básica. Isso é o que não está a acontecer em Angola. A preocupação de Angola com as urbes, principalmente este meu bairro, por exemplo, onde eu estou a viver, em que às sextas-feiras há vizinhos meus que, não respeitando absolutamente ninguém, põem música com caixas de música monstruosas que se ouvem num quilómetro em redor, em que ninguém consegue dormir durante a noite toda, porque aquilo vara a noite toda, e é a sexta e é sábado, claro, assim, e criou-se problemas terríveis, quer dizer, a cidade deixa de ser um sítio onde se possa viver bem para ser um inferno. Por outro lado, também é o problema do trânsito, para nós nos locomovermos ou para irmos de um lugar ao outro onde trabalhamos e onde vivemos, também a falta de racionalidade da distribuição do trabalho em relação à nossa lugar de vivência também prejudica, porque são milhares ou milhões de pessoas a deslocarem-se todos os dias de um lado para o outro. Mais uma vez, a falta de educação. Mais uma vez, a falta de civismo.
O ambientalista Vladimir Russo está preocupado com a ausência de cidades sustentáveis. O especialista aponta alguns casos que atentam contra a saúde das populações, a julgar pela forma como cresceram os projetos urbanísticos que estão a ser erguidos no país.
Olha, já está a prejudicar. É uma preocupação das Nações Unidas e dos países que fazem parte das Nações Unidas. Já há uns 8 anos que tem estado a discutir o conceito de cidade sustentável, harmoniosa, onde nós vamos conciliar o crescimento de infraestruturas de betão com a componente paisagística. E, de facto, nós temos vindo a assistir no nosso país o surgimento de várias cidades satélites, e essas cidades, quando são construídas, é removida toda a vegetação e não são feitas campanhas de plantação, não há um plano de recuperação paisagística, um plano de arborização. São feitas algumas medidas paliativas. E, de facto, essas cidades atraem muita gente, nós temos milhares de pessoas a viver, temos, por exemplo, o caso do Nova Vida, o caso da cidade do Quilamba, existem milhares de pessoas a viver e falta essa componente paisagística, não só para aliviar o stress do betão, mas também porque a vegetação nos permite melhorar, purificar o ar. E nós temos tido muitas informações sobre doenças ligadas a alergias, por exemplo, doenças respiratórias, porque, de facto, para se deslocar dessas cidades para os centros de emprego é através de uma viatura, e, portanto, essas viaturas emitem gases, e os gases são inalados pelas pessoas, pelas crianças, e, de facto, têm criado algumas doenças.
A avaliação de impacto ambiental junto das novas centralidades construídas no país é outra constatação que carece de análise. O ecologista João Seródio afirma que os governantes angolanos ainda não possuem uma educação ambiental recomendável.
Como é que vamos ver a história? Como é que se fazia uma cidade antigamente? Começava por uma pequena aldeia e durante centenas de anos ia crescendo devagarinho, passo a passo, fazendo erro e corrigindo o erro, até que hoje há as grandes urbes, as grandes centros urbanos na Europa e na América e na Ásia, mas que cresceram lentamente. Então cresceram habituando-se a si próprias e controlando-se a si próprias. Nós aqui estamos a querer dar o passo maior que a perna, mas temos que o fazer. Estivemos muitos anos sem construir nada. Então, de repente, nós temos que dar solução urbana para as nossas pessoas. Lembre-se, nós tivemos até agora, até 2000, quantas casas foram feitas em Angola? Nenhuma. Tivemos quase 30 anos sem construção. Os jovens não tinham onde habitar, nem os jovens nem os velhos. Não havia. Mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu não tinha para onde ir viver. Ou vivia com os meus pais, ou saía do país. Então, agora, de repente, nós temos que dar esse passo. Bem, mas para fazer uma centralidade, hoje, a ciência e a tecnologia sabem que há princípios básicos que ajudam a uma boa instalação. São chamadas avaliações de impacto ambiental. Era necessário que o nosso governo estivesse devidamente sensibilizado, que não está. Os nossos dirigentes ainda não têm educação ambiental suficiente para compreender que há um instrumento poderoso da administração pública, que é chamada avaliação de impacto ambiental, em que, e temos já técnicos especializados, já pessoas especializadas e empresas especializadas, em que, para fazer uma centralidade, se podia ter lá mandado um grupo de, ao mesmo tempo que se vão os engenheiros e os geólogos e os arquitetos, terem mandado também pessoas do ambiente para ver as condições de habitabilidade da região, como é que são a conjugação de solos, como é que estão os problemas das doenças locais, das águas subterrâneas, podia-se ter visto os ventos dominantes. Bem, os arquitetos ainda vão vendo isso, mas na área do ambiente. Nós estamos a correr o risco de muitas centralidades que estamos a construir. Daqui a 10, 15 anos estão abandonadas, porque vão ser consideradas cidades doentes. Como na Europa se construíram prédios imensos, e que hoje foram demolidos ou já estão abandonados porque se transformaram em prédios doentes, porque foram mal concebidos ecologicamente, e hoje são um fulcro de crescimento de bactérias e de fungos e de vírus que passam pelos dutos de ar-condicionado. As pessoas começaram a ficar doentes dentro daqueles prédios, casos de tuberculose química, casos de várias doenças, e que o prédio foi considerado doente. Porquê? Não foi considerado, não foram levados em consideração aspectos ambientais. Então, estes prédios hoje estão devolutos ou estão a ser demolidos para serem reconstruídos em novos conceitos. Bem, não custava nada também, já agora, temos muita pressa, mas nada me obriga a andar muito rápido quando eu quero ir depressa. vamos devagar que eu estou com pressa, um ditado que se diz. E nós podíamos ter feito, se havia já capacidade, em Angola nós tínhamos capacidade, e se não tivéssemos, ainda hoje fazemos isso, recorremos a quem tem essa capacidade, para se fazerem avaliações de impacto ambiental das centralidades. Eu não conheço muitas centralidades que tenham sido feitas, que tenham sido sujeitas a estudos de impacto ambiental prévio. Eu não conheço.
O ambientalista Vladimir Russo defende, por outro lado, a criação de planos de arborização massivos, um instrumento que, no seu entender, devia acautelar o caos que se assiste nos principais centros urbanos do país.
É preciso, de facto, que todas essas cidades, todos os condomínios grandes, todos os, digamos, aqueles sítios onde há muita gente, e não necessariamente as cidades, por exemplo, à volta dos estádios, onde há grande concentração de automóveis, sejam feitos planos de arborização massivos. Um dos aspectos que tem permitido a construção massiva, não respeitando determinadas regras, é a falta de planos diretores. Neste momento, a cidade de Luanda continua sem um plano diretor, está neste momento a ser elaborado, mas os planos diretores municipais, os planos diretores provinciais que iriam permitir estabelecer balizas do que é que se pode fazer em termos de áreas industriais, áreas residenciais, áreas comerciais, não existem. E não existindo, é muito difícil, não havendo balizas, é muito difícil estancar. E, de facto, vai acontecendo isso. Por outro lado, nós temos, mesmo em pequenos bairros, grande parte das residências acabam por impermeabilizar os seus quintais, tudo à sua volta. Então, deixamos de ter superfícies para plantar árvores, não é?
João Seródio condena igualmente a postura de muitas empresas envolvidas na construção de projetos habitacionais, sobretudo na capital do país. Cita, por exemplo, o derrubo de árvores sem apelo nem agravo, constituindo-se num verdadeiro atentado ao meio ambiente.
Quando foi sonhado o Luanda Sul, eu participei. Ainda ninguém sabia de nada, foi uma coisa em segredo, e eu participei nesses estudos. E uma das coisas que eu disse aos arquitetos e à planificação, como sabe, quem estava por trás disso era o Odebrecht, e uma das coisas que nós defendemos, e muita gente defendeu comigo isso também, era: antes de derrubar uma árvore, vamos ver qual é a hipótese de evitar que ela seja derrubada. Então nós fizemos uma série de projetos, de casas e não sei o quê, aproveitando a matéria que estava. Bem, entretanto foram contratados empresas de construção civil, portuguesas, por exemplo. E quando eles tomavam conta, você tem aqui estes 2-3 hectares para fazermos este bairro. E a prima, quando, 2 dias depois, quando nós lá passávamos, o empreiteiro tinha derrubado todas as árvores. Em bondeiros, tudo em bondeiros seculares, tudo no chão. Eu fiquei horrorizado com aquilo, eu também, as pessoas estávamos ligadas, arquitetos estávamos ligados ao processo, e ele disse: não, depois eu volto a plantar. Quer dizer, isto é uma falta de princípio de educação ambiental. Falta de fazer uma árvore que demorou 100 anos a fazer, se vai fazer, vai plantá-la depois. Isso. Felizmente que a nossa terra aqui, a Angola, como vê aqui à volta, nós temos é que capinar. Muitas vezes começam a nascer coisas demais. Temos muito sol, temos água em fartura, água, não digo água de rega, mas água de umidade atmosférica, que as plantas absorvem, portanto, temos muito carbono, portanto é possível. E as árvores recuperam-se muito rapidamente. Mas há zonas em que são semiáridas, é que fica muito difícil essa recuperação.
Finalmente, Vladimir Russo chama a atenção não só das autoridades, mas apela sobretudo à população para preservar e valorizar as novas regiões de habitação. Por outro lado, o ambientalista fala da preocupação sobre a manutenção de muitas espécies nos parques nacionais.
Então é todo um processo que, se nós de facto queremos ter Luanda e outras cidades do país, cidades harmoniosas, sustentáveis, é preciso aliar a construção, que é necessária, mas também as benfeitorias e o investimento bastante elevado na arborização. Em determinados locais, portanto, o que a gente pode dizer é que existe maior concentração de poluentes, né? Nós inspiramos o oxigênio e expiramos o dióxido de carbono. Okay? O dióxido de carbono é nocivo à saúde humana. Aliás, temos assistido mortes de pessoas que deixam os geradores a funcionar dentro de casa e vão inalando dióxido de carbono e acabam por morrer. Portanto, é de facto uma demonstração de que o dióxido de carbono não é bom. Ok? Principalmente quando em elevadas concentrações. Daí, de facto, a necessidade de uma produção constante de oxigênio, e as árvores são o maior produtor de oxigênio. E, de facto, quanto menos árvores tivermos, menos ar puro nós iremos ter. Não podemos dizer menos oxigênio, porque continuamos sempre a respirar, mas menos ar puro iremos ter e mais suscetíveis estaremos de contrair doenças respiratórias, alergias, etc. Olha, nós temos neste momento vários parques e áreas protegidas no nosso país, algumas com um melhor grau de proteção do que outras, nomeadamente o Parque Nacional da Kisama, a Área Especial de Conservação, a Reserva da Chimalavera, o Parque Nacional da Cangandala, o Parque do Bicuar. São alguns parques que existe alguma fiscalização, existem projetos, por exemplo, no Parque Nacional do Iona, no Namibe, existem projetos para formar quadros, criar novas infraestruturas e melhorar a fiscalização, porque, de facto, o importante não é apenas ter infraestruturas, mas ter homens capazes de fiscalizar toda a atividade do parque, não só a caça, mas também a própria gestão da biodiversidade nessas áreas. Portanto, existe, de facto, algum grau de proteção, mas temos notado nos últimos anos um aumento considerável da caça, portanto, em todo o país, particularmente fora dos parques, em algumas áreas protegidas, mas particularmente fora dos parques, é possível verificar ao longo das estradas, seja a norte do país, seja sul, seja para o centro, animais gungas, macacos a serem vendidos, alguns ainda vivos, pacas, e portanto isso é uma preocupação constante. Nesse sentido, por exemplo, a Fundação Kisama tem estado a desenvolver alguns projetos de conservação das espécies, no caso específico da palanca negra gigante, mas também a divulgar materiais sobre outras espécies que nós achamos que são espécies emblemáticas, que estão em perigo de extinção e que alguma coisa deve ser feita para as proteger. Portanto, a palanca negra gigante é de facto uma delas, mas nós temos o manatim, que é um mamífero que vive nas águas do rio Kwanza, do rio Xiluango, e é um animal que está em perigo de extinção. As tartarugas marinhas, o gorila na floresta do Mayombe e o papagaio de cinzento de Cabinda também nessa floresta, a chita do deserto, o leão de Angola. Há um sem número de espécies que têm sido afetados por vários motivos, inicialmente pela guerra e depois pela caça, algumas condições adversas de clima que faz com que esses animais sejam mais vulneráveis. Portanto, existe todo um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas, mas precisamos de reforçar principalmente nas áreas de proteção e também a fiscalização a nível dos controles das principais vias do nosso país.
Vladimir Russo e João Seródio foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.